Boa noite. Vamos ao Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, pegando um pouquinho aqui o contexto, o fio da meada, na fase final da tribulação e antes da visão dos sete flagelos ou das sete taças que serão derramadas, cada uma com sete males, sete flagelos sobre a terra. João relata várias visões de anjos, e que eu dividi em dois grupos, dois blocos. O primeiro se refere à visão de três anjos voando pelo meio do céu. Já vimos dois desses anjos, ou das tarefas deles, na mensagem passada, o primeiro pregando o evangelho eterno pelo céu, explicamos bem isto. E o segundo anunciando a queda da grande Babilônia, grande prostituta Babilônia. Então nós vamos ver agora a visão de João sobre o terceiro anjo. Pressupostamente pelo céu também, embora não diga, já expliquei que pelo jeito, parece que esses três estavam passando pelo céu e anunciando e falando essas coisas. Todos falaram alguma coisa. Seguiu-se, então estamos em Apocalipse, capítulo 14, versículo 9, vamos ler a 11. Diz assim, então, Apocalipse 14, 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos nesta pregação, nesta exposição de parte da Tua Palavra, que Cristo seja honrado aqui, a Tua Palavra seja explicada e que sejamos mais santificados em Cristo com esta pregação, os que somos já salvos em Cristo. E os que não são, os que estão aqui e os que vão se expor esta pregação, que porventura não tem ainda uma vida perdoada em Cristo, que sejam tocados, profundamente tocados, para que corram aos pés de Cristo enquanto há tempo. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, novamente, Deus manda um mensageiro avisar a todos o que, aos olhos dele, Deus, era fundamental saber. E agora ele quis dizer o seguinte: esta é a mensagem de Deus agora através deste anjo. Quem recebesse a marca da besta, agora essa marca da besta eu já expliquei detalhadamente aqui, quatro pregações dedicadas não é ao anticristo, que eu não queria dedicar a ele nem um minuto. Não é digno disto, mas dediquei quatro pregações à pessoa, ao trabalho, ao péssimo serviço, ao desserviço que ele prestará a Deus e aos homens. Então tive que expor do jeito que a Bíblia o expõe, assim eu fui obrigado também, embora sem prazer algum, mas faz parte. Então, já expus o que entendo pelas Escrituras, será esse homem que vai surgir, o anticristo. Falei da marca do anticristo, não vou mais explicar agora. E, infelizmente, tem esta sequência, o livro de Apocalipse, e quem não está familiarizado com o que está atrás vai ficar talvez um pouco sem entender, e pelo menos as pregações estão no site, em texto, em áudio, em vídeo, então não há motivo para você não chegar lá e não se inteirar, se você quiser. Mas seja como for, a marca da besta que será colocada na fronte ou na mão direita, e sem a qual ninguém vai poder comprar ou vender nada. E ela será uma forma de se declarar um seguidor ou um apoiador, pelo menos, do anticristo. Então agora, Deus manda esse anjo avisar que quem recebesse esta marca da besta beberia do vinho da cólera de Deus. Ou seja, aderir ao anticristo seria rejeitar a Deus. Aderir ao anticristo é igual a rejeitar Deus. Não há meio termo. Coloquei isso hoje pela manhã, inclusive, rapidamente, e disse que ia tocar nesse assunto. Que para Deus não há meio termo. Como o Senhor Jesus Cristo disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há aquela posição famosa no nosso mundo de em cima do muro, em que alguém não é de um lado nem é de outro, não se envolve, não se compromete, mas tenta escapar das agruras de ser de um lado ou ser de outro lado, e é o famoso, então, em cima do muro. Não há isto com relação a Deus. Ou é por ele, ou é contra ele. Mas, Senhor, eu aceitei a marca do anticristo porque... Pode parar de argumentar. Observe isso. Não, mas é porque eu estava com medo e eu tenho 8 filhos, e precisava fazer compras para levar para a minha casa. E eu disse, pode parar. Você tem a marca do anticristo? Você recebeu? Você esticou a mão, ofereceu a testa para ser marcado pelo anticristo? Eu não estou perguntando o motivo, eu estou perguntando se você tem a marca do anticristo. Pode usar a justificativa que quiser. O que o anjo diz aqui é muito claro. Se alguém adora a besta e sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Ah, mas aqui está associado com a ideia de adorar e a imagem e tal. Para Deus isso está tudo envelopado dentro de um contexto só. Não há uma separação aqui. Ah, tem aqueles que apenas adoram e receberam a marca apenas. Agora há aqui aqueles que apenas receberam a marca, mas não adoram. Não vejo assim. Aqui é um pacote. Receber a marca é adorar, é temer. Temer muito perto. A ideia de temer anda muito perto da ideia de adorar. Porque teme-se a Deus, porque ele é um Deus super poderoso e ele faz o que ele quer. Por isso é que se teme a Deus. Ele é capaz de tudo. E ele cumpre a palavra dele, independente dos obstáculos. Então, aquele que adora a Deus, teme a Deus. Muitas vezes é quase sinônimo de não adorar a Deus, não temer a Deus. Você não teme a Deus... É quase sinônimo. Então, aqui, entendo como sendo uma coisa só. E esse adorar a imagem da besta, ou a própria besta, não significa uma adoração profunda, ou coisa assim, uma convicção. Pode ter a ideia de se dobrar diante de, a ideia de, como já falei, temer, a ideia de respeitar, a ideia de se dobrar completamente. Fazer o que o outro manda e exige. Então, está tudo incluído aí. Você tem a imagem da besta? É. Vai beber do vinho da cólera de Deus. João descreve aqui a situação de um condenado que enfrenta a ira de Deus contra o seu próprio pecado, o pecado desse condenado. Três características aqui da terrível situação de um condenado por Deus, de alguém considerado inimigo de Deus, não adorador de Deus, não temente a Deus. Primeiro, beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. A ira de Deus aqui é comparada a um vinho preparado sem mistura, ou seja, puro, sem ser diluído em água ou em outra coisa. Esse vinho puro é colocado num cálice, um vinho que representa ali a cólera de Deus ou a ira de Deus, e é dado beber ao condenado. Beba! Eu não quero, beba! Estou sem sede, beba! Estou sem coragem, beba! Vai beber a força! Vai beber o vinho da cólera de Deus. E sem mistura, puro, em toda a sua força. Muitas vezes, eu reclamo um pouco dos tradutores da versão que a gente utiliza aqui da Bíblia, porque muitas vezes eles usam duas palavras em grego, ou seja, aliás, uma palavra em grego e traduzem de duas maneiras diferentes. E eu até reclamo um pouco. Olha, essa palavra é a mesma. Eu acho que desvia um pouco a atenção e em vez de esclarecer, fica, tudo bem, a ideia é ficar mais bonito o texto, mais nobre e tal, mais agradável, mais floreado e tudo, mas são palavras, é a mesma palavra, porque não repete a palavra. Eu fico com pena disso. Aqui, talvez, você ache que é o caso. Ira, cólera. Viram aí essas palavras lado a lado aí? O vinho. Esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Ora, você vai no dicionário e vai ver que cólera é sinônimo de ira, ira é sinônimo de cólera, então aqui vai ver que essa aqui é uma daquelas vezes em que a palavra no grego é a mesma e os tradutores acharam melhor botar cólera aqui e ira lá para não ficar muito repetitivo. Cólera e cólera, ira e ira e tal. Pois não é assim não. Desta vez são duas palavras diferentes. E eu dei uma estudadazinha nelas. E é muito interessante. Vou ler do dicionário expositivo completo do Vine, V-I-N-E, é o nome de um erudito. E de uma maneira bem resumida, poderia ser, é bem mais extenso. Diz assim, a primeira aqui, que é traduzida por cólera, entre aspas, abre aspas, condição mais agitada dos sentimentos, uma explosão repentina de indignação interior, com característica de rapidamente se acender e rapidamente desaparecer. Então, esta é a ideia da palavra no grego, traduzida aqui por cólera. Ira, outra palavra, abre aspas, condição da mente mais estável, uma condição mais estável da mente, mais duradoura, geralmente visando se vingar. Então é algo mais trabalhado interiormente, mais, é um sentimento mais demorado a se formar. Dois tipos diferentes, como eu disse, isso é o resumo do resumo. Vai longe essa explicação dos dois conceitos aqui, dessas duas palavras na língua grega, e que elas são sinônimas. São, mas com características bem diferentes, bem distintas. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o Espírito Santo, inspirando João, para escrever, ou antes disso, o próprio anjo que falou essas palavras e João anotou, o Espírito Santo de Deus quis usar os dois sentidos da palavra, das palavras, aliás, com relação a Deus. O pecador vai enfrentar tanto a cólera de Deus no sentido interno de uma explosão de indignação, assim como ele vai enfrentar um outro aspecto da ira de Deus, que é no sentido de uma condição mental mais duradoura, como eu falei, mais calma, mais desenvolvida e pensando em vingança. Como se o Espírito Santo não quisesse deixar nada de fora no que se relaciona à ira ou à cólera ou a esse sentimento forte de rejeição a quem ofende a Deus e está sujeito ao que vem como consequência de ter despertado cólera em Deus naquelas definições, naquela definição, e ira em Deus. Some as duas coisas. E ainda é pouco, porque nossa linguagem humana, pode ser grego, pode ser português, pode ser a língua que for, ela é limitada, ela é pobre. Então é evidente que aqui está falando de algo muito, muito forte da parte de Deus com relação ou na direção do pecador. E agora a ira de Deus não será mais misturada com misericórdia, com compaixão, com paciência, que a ira de Deus se revela aqui constantemente de várias formas, mas ela vem misturada. Deus se ira contra o pecado daquele que não tem Cristo e continua vivendo e ofendendo, ou continuamente Deus se ira, mas ele faz chover sobre justos e maus. Ele oferece o evangelho da salvação, oferece a graça, oferece a misericórdia, oferece o perdão. É como se fosse misturada. Mas o pecador vai conhecer um tipo de ira que ele vai se assustar, porque não viu esta ira aqui, nesta vida, como vai ver quando enfrentar o julgamento de Deus. A ira pura de Deus, sem nenhuma gota d'água para diluir um pouco. Segunda condição que João descreve quanto ao que vai ter a marca do anticristo, ou ao que vai ser considerado um temente do anticristo e não de Deus. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Obviamente, se refere aqui ao lago de fogo. Lá no capítulo 19, no versículo 20, que vamos chegar lá, Apocalipse 19, 20, mas a besta, no caso o anticristo, e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta. De novo, olha a ofensa a Deus que é receber a tal desta marca. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aqui não diz lago de fogo, mas será atormentado com fogo e enxofre. Então, estou dizendo, é óbvio que se refere ao lago de fogo, o mesmo que serão jogados o anticristo e o falso profeta, e depois o próprio diabo. Observe o caráter eterno do sofrimento no inferno, no lago de fogo, que não tem nada a ver com a anulação de existência. Em achar que o homem veio do pó, volta ao pó no sentido total. Claro, a Bíblia diz que o homem volta ao pó, veio do pó e volta a pó, no sentido depois do pecado, e que o corpo dele iria morrer. Mas o espírito do homem é eterno. O espírito do homem não foi criado do pó da terra, o corpo foi. E esse corpo vai perecer, a não ser que seja transformado na vinda de Cristo. Mesmo assim, aquele corpo vai deixar de existir, virar outro. Seja como for, o corpo vai perecer aqui na terra. E a Bíblia diz claramente que não há anulação da existência. O corpo perece aqui na terra, mas o espírito continua. E esse espírito será unido a um corpo. Pois é, o espírito do crente será unido a um corpo glorificado. Ponto. Não. Ponto não. O espírito do crente será unido a um corpo glorificado. E o espírito do condenado vai ser unido a um corpo que eu não sei o nome que vai se dar, que se dá a ele, não é, obviamente não é glorificado, mas é um corpo preparado para sofrer eternamente as tormentas de um lago de fogo e enxofre. Não se sabe a composição desse corpo, claro. Não se sabe até que ponto esse fogo aqui é simbólico de algo que faz mal, que maltrata muito, e aqui na terra podemos dizer consome e destrói. Mas esse corpo não será destrutível, corpo do condenado, que é um mistério grande, um corpo com capacidade de sofrer e sofrer e sofrer e sofrer e nunca parar de sofrer angústias das quais nós nem podemos imaginar o tamanho e o horror. Mas é assim que a Bíblia ensina. Lá em Isaías 66, que eu não vou ler, versículo 22 e 24, o profeta fala que o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Isaías, 700, 800 anos antes de Cristo, falando de um local ou de um estado tal em que o verme, o seu verme, nunca morrerá. Não se sabe exatamente que verme é esse, mas alguma coisa que maltrata, alguma coisa que corrói, nunca vai deixar de maltratar, ou barra corroer, ou barra torturar, e nem o corpo nunca vai deixar de suportar maltratos e torturas e sofrimentos inerentes a esse tal desse verme que nunca vai morrer, e nem o fogo vai se apagar, está escrito aqui também, lá em Isaías. Daniel disse que alguns ressuscitarão para a vida eterna, para a glória, e outros ressuscitarão, está escrito lá em Daniel, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, e outros ressuscitarão para vergonha e horror eterno. Está lá escrito. Ah, mas a palavra em hebraico eterno, não existe essa palavra para descrever a eternidade, é algo que dura muito, e dura enquanto durar, e coisa desse tipo, mas é o que a palavra tem, o que a língua tem para expor algo sem fim, está incluído nesta palavra. E vem a língua grega e complementa essas passagens no hebraico que já dava ideia de algo sem fim, tanto na vida eterna com Deus, quanto no sofrimento eterno, a ideia de sem fim. Ficou claríssimo com o Novo Testamento essa concepção que já era razoavelmente clara ou facilmente dedutível. Mateus 18:8, Jesus alerta contra: cuidado para não seres lançado no fogo eterno. Jesus Cristo falando agora. Então vejam que Daniel falou em vergonha eterna, falou em horror eterno. Jesus vem e fala no fogo eterno. Ele próprio, lá em Mateus 25, fala do castigo eterno. todas as expressões tiradas da Bíblia. Nada a ver com o final da existência, anulação da existência. E não se iluda com o fato de que você não consegue imaginar, conceber o que é eternidade, não significa que ela não exista, hein? Não, eu não posso imaginar. Momento. Você não pode imaginar nada com relação à eternidade. Nem o fogo eterno, nem uma felicidade eterna ao lado de Cristo. Nós não temos capacidade para imaginar a eternidade, mas ela está aí na frente, tanto de uma forma quanto de outra. Ou dizendo de outra forma, de outra maneira, tanto para ser usufruída de uma maneira ou de outra. A eternidade é uma só, ela está aí. Mas ela vai ser usufruída no sentido mesmo gostoso, de gozo, de alegria, de prazer na presença de Deus para os que creram na palavra de Deus, creram no Senhor Jesus Cristo. E a eternidade, a mesma eternidade, no sentido de não ter fim de existência, vai ser extremamente sofrida, dolorida, angustiante, apavorante, torturante para aqueles que não têm Cristo, não creram em Cristo. Em Marcos, o Senhor Jesus Cristo praticamente repete Isaías, que eu li para vocês quando ele fala, lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus citando literalmente aqui o profeta Isaías, 700, 800 anos depois, e atestando com as palavras dele. É isso mesmo. É o que Isaías disse mesmo. Mas, senhor, tu não esclareceste nada, tu apenas repetiste as palavras, mas não explicaste exatamente como é isso. Eu estou repetindo para mostrar que o que Isaías disse será. Pode não entender bem, mas será exatamente como ele disse. Judas, versículo 7, fala para exemplo de fogo eterno. Apocalipse 20, 10, como vamos chegar lá, que aleja ali, para dentro do lago de fogo, onde serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, por eras e eras, é assim que significa literalmente na expressão lá, por eras e eras e eras. Ou seja, a Bíblia toda atesta o fato de que pessoas desobedientes, rebeldes a Deus, vão passar uma eternidade sofrendo horrivelmente. Uma vez eu fui pregar o evangelho para um primo, muito inteligente, por sinal. E eu falei essas coisas para ele. Ele disse, eu não aguento morrer tanto, ou sofrer tanto. Eu vou sofrer, vai. Mas eu não aguento, eu sou fraco, eu não aguento uma dor de dente. Eu não aguento sofrer tanto, eu morro de novo. Aí diga, ah, sabido, morre de novo. Você pensa que a morte estará à sua disposição de novo? Que a morte vai lhe livrar desta? Até hoje ele está lá, sem aceitar Cristo, está rodando o templo. Dei uma Bíblia desse tamanho para ele, acho que não resolveu coisa nenhuma. Mas ainda tenho esperança. Terceira condição que João fala do condenado, daquele que vai beber da ira e da cólera de Deus. A condição é que esse sofrimento todo, esse aqui é misterioso, não sei se vocês notaram, será diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Não causa surpresa, na verdade, dizer que tudo ocorrerá na presença de Cristo. Cristo é onipresente, é Deus. E todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. É uma definição, inclusive, de onipresença. Então, tudo, nada vai se passar que não seja na presença de Deus. incluindo o sofrimento no inferno, que é domínio de Deus.
Domínio de Deus, pastor? O inferno? O inferno é domínio do diabo?
Se você pensa assim, foi o diabo que colocou na sua mente que o inferno é domínio do diabo. O diabo vai sofrer no inferno, no lago de fogo. Nós vamos ver isso com mais detalhes lá na frente. E vai ser colocado lá. É prisão para ele. É sofrimento, como é, como será para o anticristo, para o falso profeta e para todo aquele que não tem Cristo. Não é domínio dele coisa nenhuma. Ele é muito poderoso, ele tem muita força sobre coisas das trevas hoje que a gente nem entende. Tudo bem, mas isso será tirado tudo. Ele vai ter uma luta contra Miguel e vai perder no céu, nós já vimos Apocalipse 12. Vai ser tirado pouco a pouco o poder dele todinho. E vai ser drenado de poder e vai acabar como sendo um espírito condenado. O diabo, lá no lago de fogo, o domínio do inferno é de Deus. Deus criou o inferno. Deus comanda o que se passa no inferno, claro. De outra forma, ele não seria Deus. Nunca pense que a inimizade de Deus contra o diabo é algo envolvendo poderes semelhantes, inversos, mas semelhantes, são forças uma contra a outra, mas de enorme poder, e um chega a ameaçar o outro, e tem hora que um vence, o outro vence, aí um leva a melhor, depois é o outro, e tem que ter cuidado com isso. O anjo e seus demônios contra Deus e seus anjos, e são forças antagônicas aí, e de mesmo peso. Não, absolutamente não, não é assim. O poder de Deus sobre o diabo é infinitamente maior. O diabo é uma criatura de Deus. E será derrotado na hora que Deus assim determinou. E ele tem muito poder, o diabo, sobre a criação. Poder esse que o próprio Deus deu a ele. E ele usou mal, muito mal. Se revoltou contra o Deus que deu esse poder. Ele quis ele próprio ser Deus. Mas nunca o poder do diabo ameaçou o poder de Deus, nem vai ameaçar. E é algo que o crente descansa com tranquilidade nisto. Porque uma coisa que apavora é o mal, o que é ruim. É apavorante ser vítima do que é ruim, do que é o nosso mal, do que é o nosso tropeço, de que quer nos destruir, nos paralisar, nos derrotar. É terrível, é paralisante o medo. Não tenha medo dessas coisas, não. Porque o diabo, por mais poderoso que seja, eu repito, hoje, é um poder sob controle e destinado a ser tomado dele. Tudo bem, voltando. Não causa admiração, pelo menos para mim, de que tudo isso se passará, tudo isso o quê? O sofrimento dos condenados no lago de fogo, com enxofre, onde o verme nunca morre, e tormento pelos séculos dos séculos. Tudo isso vai ocorrer na presença do Cordeiro. De quem? De Cristo. Certo, ele é Deus. Mas antes de falar no Cordeiro, fala em nós. Diante dos santos anjos. Interessante é que o anjos aqui, ele é devidamente caracterizado com a palavra santos, porque tem anjos malignos, demônios são anjos. Aqui bota. Diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Aqui estou em versículo 10. É curioso que Cristo vai passar para os anjos essa condição ou essa capacidade de assistir o sofrimento eterno daqueles anjos que se opuseram a Deus e daqueles seres humanos que se opuseram a Deus, que estarão, até onde podemos ver, no mesmo lugar, ou pelo menos no lugar denominado da mesma forma, como o próprio diabo será colocado lá, que é o é o mais poderoso dos anjos malignos. É muito importante ver que o fato de isso acontecer na presença de Cristo e dos santos anjos não quer dizer que estes aqui tenham a mínima comunhão com Cristo e com os santos anjos. Estão absolutamente cortados de Deus. E eles estão lá. Interessante é que Judas fala em trevas reservadas para esses homens assim, rebeldes a Deus, não vou ler a passagem, fala em isolamento e negritude. Isso não é contra o que está aqui. O que está dizendo aqui, e nem poderia ser, o que está dizendo aqui é que Cristo terá total condição de ver tudo o que está acontecendo lá, e os anjos também, de Cristo. Mas não com comunhão, absolutamente não com uma interação. Vamos continuar o nosso texto, versículo 12. Aqui, agora parece que agora João retoma a palavra. O anjo parou de falar no próprio versículo 11. Aí é como se João retoma no versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso é quase repetição lá do capítulo 13, versículo 10, que eu nem expliquei direito, eu passei por lá, que termina assim, o capítulo passado, versículo 10. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A João diz de novo, agora no capítulo 14, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos. O que é isso, João? Parece que é uma maneira de João consolar os crentes, especialmente os crentes daquela época, no sentido de que vale a pena perseverar. A ideia aqui que ele joga é de perseverança, aqui está a perseverança. É assim que os crentes vão mostrar que são de Deus, é perseverando. Vale a pena obedecer a Deus, vale a pena manter intacta a fé no Senhor Jesus Cristo, mesmo diante de muito sofrimento, muita perseguição. Talvez seja isso, um pouquinho misterioso saber exatamente o que é que João quer dizer aqui, mas talvez seja algo assim, um recado, um consolo para aqueles que vão sofrer muito naquela época, mas perseverem, obedeçam a Deus, mantenham intacta a sua fé. Muito bem. Entre o primeiro grupo, o primeiro bloco de visões que João teve, como eu já falei, entre o primeiro e o segundo, ele ouviu uma voz do céu. Misteriosa, essa ninguém sabe de quem é. Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Oh, uma segunda voz. E agora dizendo quem está falando. Aliás, são duas hipóteses. Primeira, a primeira voz já era do Espírito Santo. E só agora João esclarece que é o Espírito Santo que está falando. Ou, a primeira voz João não identifica, e agora vem uma segunda voz que ele identifica como sendo do próprio Espírito. Então, ou o Espírito Santo falou as duas frases, ou um anjo, alguém falou a primeira e o Espírito Santo a segunda. O que a gente tem de certeza é que o Espírito Santo falou essa segunda frase, porque ele diz aqui, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, João recebeu uma ordem, ou do anjo, antes do Espírito falar, ou do próprio Espírito já, não sabemos. Escreve. Curioso, lá no capítulo 1, versículo 11, João é ordenado escrever tudo o que ele visse. Aliás, é daí que veio o livro de Apocalipse. Porque ele recebeu uma ordem de escrever tudo o que ele passasse a ver. Então, estamos assumindo que tudo o que ele está vendo está sendo escrito. Vem a pergunta lógica. Por que a ordem? Escreve. Senhor, eu já estou escrevendo.
Não sei. Alguns acham que ele ficou tão absorto com o que ele viu aqui, tão assim, que teve uma hora que João parou de escrever.
Pode ser. Você era um homem igual a nós.
Ficou tão assim, impressionado, extasiado com o que ele estava vendo, ouvindo e tudo, que ele vacilou no trabalho dele e recebeu aqui um puxãozinho e disse, opa, vamos, escreve, João.
Seria uma forma de pensar. Eu acho de uma maneira um pouquinho mais, não tão simplória assim.
A doutrina da inspiração da Bíblia diz
que a Bíblia é composta de elemento humano, mas elemento divino. Ela foi feita por homens sob inspiração do Espírito Santo de Deus. Mas que eles não agiram como autômatas ou como máquinas de ditado. Escreve aí, Paulo, Moisés, escreve aí um pedaço da minha palavra. Sim, assim, 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 assim. E o escritor bíblico, então, mal sabia o que estava fazendo e apenas escreveu. Talvez como um espírita diz que faz quando está possuído por um espírito e escreve tudo ali até as vírgulas. Não é essa ideia que temos, absolutamente, porque os autores mantiveram modos pessoais de escrever. Os eruditos, inclusive, notam claramente, uma das discussões do livro de Hebreus, se é de autoria de Paulo ou não, é muito, muito interessante para os que gostam de aprofundar. Diz, não, mas Hebreus não tem o estilo de Paulo. Por isso, isso, argumentam. Não, mas tem por isso assim. Então, eles falam mesmo no estilo de Paulo, no estilo de João, estilo... Cada um manteve a sua forma pessoal, humana, de se expressar, de contar uma história, de usar figuras. É o aspecto humano preservado, não foi violentado. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo assegurou que cada tio colocado ali, cada palavra escrita no cânon, estivesse perfeitamente dentro da vontade do que Deus queria que estivesse sendo escrito. Então, é uma junção dos elementos humanos e divino.
Levando isto para o livro de Apocalipse, acho provável que quando João ouviu lá no capítulo, escreve, João, tudo que você vai ver, escreve do seu jeito, usando a sua maneira, como eu falei, seu estilo, sua linguagem, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente. Pode ser que aqui tenha sido realmente um ditado, nesta frase aqui. Isso é uma sugestão minha, não posso provar, não sei, tudo isso é para tentar explicar por que a ordem de escrever no meio do livro, se João já estava escrevendo desde o começo. Então pode ser que agora o Espírito Santo disse, João, agora eu vou dizer literalmente, é um ditado que eu vou passar para você. Aí citou as palavras aqui. Bem-aventurados. E vem a passagem. Pode ser. Seja como for, ele estava agora escrevendo coisas, pelo menos é esta frase que o Espírito Santo mandou expressamente ele escrever. E a frase é: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Eu não tinha percebido, inclusive, até estudar essa passagem, que há 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. E dá vontade até de fazer uma pregação um dia, juntando as 7. Porque é ouro em pó. Apenas uma vez até aqui, havia uma bem-aventurança sobre os crentes. É lá no capítulo 1, bem no comecinho, versículo 3, logo no comecinho do livro. Não tinha havido nenhuma outra mais. Aí agora tem a segunda vez em que é dito, bem-aventurados os... E vem alguma coisa. Essa é a segunda. Tem mais 4, ou seja, mais 5, ou seja, são 7 vezes que fala bem-aventurança. Eu anotei todas, mas eu não vou ter tempo para ler, não. Mas diz, lê uma a uma. Bem-aventurados os mortos. Como é? Bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Felizes os mortos. Mas pessoas mortas são felizes?
À primeira vista, parece que morrer, em vez de ser apavorante, terrível, é uma coisa boa. E será mesmo? Claro! Mas não para todos. Observem que os mortos, que João declara, o Deus declara como felizes ou bem-aventurados, preenchiam uma condição. Qual? Desde agora morrem no Senhor. Então aqui está o segredo. Quer ser feliz? Morra no Senhor. O que significa morrer no Senhor? A expressão no Senhor, ou em Cristo, aparece muitas vezes no Novo Testamento. Cheguei lá no meu programa, mandei pesquisar a expressão em Cristo, ou no Senhor. Eu já sabia que eram muitas. Eu ia anotar todas, desisti. Eram muito mais muitas do que eu pensava. Mas ainda cheguei a anotar aqui, estar em Cristo, como é que é usada essa expressão? Não explicando o que é, mas apenas como é que o Espírito Santo utilizou essas expressões através dos escritores do Novo Testamento, principalmente Paulo. Estar em Cristo, ser batizado em Cristo, gloriar-se em Cristo, ser cooperador em Cristo, ser aprovado em Cristo, santificado em Cristo, ser sábio em Cristo, caminhar em Cristo, ser vivificado em Cristo, dormir em Cristo. Olha a nossa expressão aí, lá em 1 Coríntios 15. Paulo usando, João usou lá, Paulo usou aqui a mesma expressão, só que lá é os que morrem, os mortos do Senhor. Aqui Paulo diz aqui, não, isso não é novidade, existem aqueles que de fato dormem em Cristo. Foi nesse ponto que eu desisti. Imagine, 1 Coríntios, você não tinha muito do Novo Testamento. E é uma expressão absolutamente espetacular. E se alguém quiser um dia fazer um estudo sobre essa expressão, no Novo Testamento é algo, daria um livro e bom, grande. Então, em todas essas, em Cristo, essas expressões significa basicamente uma coisa só. Está em união com Cristo. União espiritual com Cristo, como consequência de ter sido salvo por Ele, salvo nele, ter sido selado pelo Espírito Santo, tornado-se membro da família de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então é isto. A explicação é simples, mas a consequência de alguém passar por todas essas experiências que eu li, e ainda tem muitas outras, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, mostra uma característica do crente, em que tudo ele está visando fazer em Cristo. Perdeu o sentido para ele tomar um copo d'água que não seja em Cristo. Não, pastor, já está vulgarizando. Não. Porque se nós levarmos as últimas consequências, nós não somos mais de nós mesmos, nosso corpo não é mais nosso, tudo que nós fazemos é para a glória de Cristo, beber um copo d'água, idem. Não é que você vai pensar toda vez que beber um copo d'água, mas pensando bem, toda a vida do crente deve ser de tal forma que só tenha sentido se puder vir acompanhada da expressão em Cristo. Tirou em Cristo? Não, é como alguém sem Deus, um perdido. E não só viver em Cristo, em todos os aspectos desta vida, mas também morrer em Cristo. Ou seja, morrer sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo, com a fé verdadeira nele. Morrer em Cristo é morrer unido com Cristo. Ir imediatamente para o paraíso, como ele disse para aquele ladrão na cruz. Como Paulo disse que estaria com ele imediatamente. Estar ao lado dele, aguardar a ressurreição do corpo. Isso é morrer em Cristo. Agora ele diz, desde agora. Essa expressão dá a ideia que está se referindo mais especificamente para os crentes que morreriam naquela época. A partir daquele ponto de tremenda perseguição. E naquele contexto, a morte do crente, digo, pessoas que se converteram depois que a tribulação começou, ou depois que o arrebatamento aconteceu da igreja, são essas pessoas que estarão, serão as crentes da época. E naquele contexto, a morte do crente vai se dar muito mais por perseguição e martírio do que por doença e velhice, muito mais, porque vai ser muito forte. E também não podemos nem excluir os julgamentos terríveis de Deus que ainda viriam, depois dessa frase dita aqui, os tais daqueles sete flagelos de Deus derramados pelas taças. Crentes certamente morreram também, embora fosse um julgamento para a humanidade rebelde a Deus, mas é óbvio que não é todo crente que vai escapar de todo e qualquer julgamento de Deus durante aquele período, não. Mas a gente pensa mais mesmo, são nos mártires, aqueles que serão perseguidos pelo anticristo. Mesmo então, olhando para aqueles irmãos em Cristo que estarão vivos naquela época, e para quem foi dita a frase, bem-aventurados que desde agora morrem em Cristo, acho ser perfeitamente lícito aplicar de uma maneira geral, em qualquer época, em qualquer situação, por qualquer motivo que seja, aplicar e dizer que morrer em Cristo é uma bem-aventurança. Não é nenhuma violência ao padrão das Escrituras, embora no contexto é mais para aqueles irmãos ali, mas para qualquer um, em qualquer época. Agora, é bom deixar claro, e aqui eu encerro, é enganoso sair por aí dizendo para qualquer um, amigo, tenha medo da morte, não, rapaz. Na realidade, a morte é uma bem-aventurança, está na Bíblia. Opa! Não, não, não. A morte é uma bem-aventurança para os que morrem em Cristo. Para os que morrem sem Cristo, ouça o começo desta pregação. É suficiente. Eu pensava que ainda ia poder falar aqui do que o Espírito Santo mandou João dizer. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Mas esse é muito bonito, isso toca no assunto do sábado, do descanso de Deus. Então, não tem a menor condição, já, meu tempo já está, inclusive, preenchido. Que Deus nos abençoe com tudo que foi dito aqui, que consigamos ser perseverantes aqui nesta terra, mesmo que a perseguição não esteja tão violenta como será na tribulação, pelo menos por enquanto, e mostrando obediência a Deus, conservando a nossa fé, recusando, se não, a marca do anticristo, que ocorrerá depois do arrebatamento, e não deverá nos pegar, se cremos nós, mas há muitas marcas, entre aspas, em que o diabo tenta colocar em nós e tenta nos comprometer. Fuja de qualquer marca que lembre o mundo pecaminoso, que lembre o diabo, lembre algo que ofende a Deus. É extremamente, extremamente ofensivo a Deus. Qualquer coisa que tenha cheiro do diabo, que lembre de longe o inimigo. Qualquer coisa que lembre uma escravidão sua à sua própria carne, da qual você foi escravo todos os dias da sua vida antes de se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Então que nós sejamos firmes e dizer, Senhor, eu quero marcas na minha vida, mas eu quero marcas de um cristão verdadeiro. Nem que deixem feridas físicas, cicatrizes, mesmo que elas queimem meu corpo até a morte, até cinzas, mas eu quero marcas que te honrem, não o contrário. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo se digne fazê-la frutificar em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.